Muito boa tarde, Lisane.
Boa tarde. Boa tarde, Alane. Boa tarde a todos os ouvintes.
É um prazer contar com você aqui no programa A Tarde é Sua. E interessante, né, a gente falar sobre um tema desse que é difícil alguém estar falando sobre constipação, obstipação. Eu fui ver o que era obstipação. Constipação eu sei, está incluído ali, né? Ansiedade, que é um problema gritante que faz aparecer tantas doenças, né? Essa questão da ansiedade, né? E você vem falar dos alimentos que podem ajudar, não é isso, Lisane?
Isso mesmo. Os alimentos ricos aí, né, em açúcar, em gordura, as pessoas estão sempre consumindo. Então, sempre fica aquela dúvida, né? Por que será que eu estou com o intestino preso? Por que será que eu passo 2, 3 dias, até uma semana sem ir ao banheiro? Então, assim, tudo isso, né, está interligado à alimentação.
Então, vamos lá. Vamos para o comecinho. Lisane, explica direitinho para os nossos ouvintes, né, nossos amigos e amigas, o que é a constipação e quais são, ou a obstipação, né, e quais são os seus principais sintomas.
Justamente essa questão da constipação e da obstipação, né, muitas vezes, tanto a gente tem os pacientes que vão muitas vezes ao banheiro, como aqueles que não conseguem ir nenhuma vez. Então, assim, está totalmente ligada aí à questão da constipação e da obstipação, justamente porque muitas vezes eles não estão tomando a quantidade de água adequada. Então, assim, tudo isso também faz com que o bolo fecal, né, eles não consigam realmente digerir esses alimentos. A questão da atividade física está totalmente interligado também. Se você não estiver fazendo uma atividade física, vai contribuir para que o seu intestino lá fique preso. A questão do alto consumo de antidepressivos ou até mesmo de laxantes faz com que essa pessoa também não consiga ir ao banheiro.
É incrível isso, né? Porque eu conheço pessoas que dizem, ó, eu tomei tal laxante, lactopurga, dentre outros, né? Eu tomei 8 comprimidos e não consegui ir ao banheiro. Aí eu tomei mais outro e não consegui. E tem pessoas que se tomar um pedacinho, né?
Justamente, tem gente que fica com aquela dependência, né, dos laxantes. Só que aí, com o passar do tempo, como o nosso organismo vai se acostumar, ele não vai mais conseguir ir ao banheiro, mesmo tomando laxante. Tá, assim, muitas vezes pode precisar tomar? Pode sim, mas só a alimentação em si, adequando a alimentação, fazendo uma atividade física pelo menos 3 vezes por semana, ingerindo a quantidade de água adequada, com certeza aí essa pessoa vai estar conseguindo ir mais vezes ao banheiro.
Pronto. Eu sei que daqui a pouquinho vamos ter algumas perguntas. Se o pessoal, você que está em casa, quer saber alguma coisa, fazer alguma pergunta para a Lisane Alves, nutricionista, né? Nós estamos falando sobre constipação ou obstipação. Explica, como eu tive essa dúvida com relação aos dois nomes, aí eu fui pesquisar, mas explica para os nossos ouvintes, constipação ou obstipação?
Foi justamente essa questão que eu falei, de você ir muitas vezes ou você não ir.
Então,
né?
A constipação que
isso,
prende.
Isso.
A obstipação
seria ele tá mais solto aí.
Mais solto.
Isso.
Pronto, agora tá bem evidente, né? Que eu fiquei, na hora que você falou, ó, vamos falar sobre constipação ou obstipação. Eu disse obstipação. Fiquei na dúvida, assim, mas aí eu esclareci, você agora tá esclarecendo para os nossos ouvintes. E que alimentos você, assim, qual tipo de alimentação, o tipo que as pessoas podem usar, tanto para melhorar a constipação ou a obstipação?
Isso, uma alimentação, né, aí rica em frutas, rica em vegetais, né, os folhosos, no caso aí a gente pode citar o alface, o couve, todos esses alimentos verdes, né, os folhosos verdes vão estar auxiliando. A questão das frutas também, por elas serem ricas em água, vão estar dando esse auxílio também. A questão dos alimentos integrais, né? Tá consumindo aí mais o arroz integral, o macarrão integral, a questão do consumo de fibras, né? Que aí a gente pode citar a questão da aveia, que é totalmente importante nesse processo, né? Eu considero a aveia como um alimento chave da alimentação. Acho que quem bem soubesse utilizaria a aveia todos os dias na sua alimentação, pelo menos em uma das refeições, porque ela tanto vai estar auxiliando nessa questão aí do bolo fecal, na questão intestinal, na questão da digestão dos alimentos, como também vai estar auxiliando na questão de quem tem diabetes, na questão do hipertenso, nessa questão de pacientes ansiosos. Então, assim, a aveia é um alimento chave para a gente estar utilizando e que vai estar auxiliando. Só que, claro, não adianta eu incluir aí a aveia, uma fruta no meu dia e os vegetais e, ao mesmo tempo, em outros horários, eu estar consumindo esses alimentos alimentos que são ricos em açúcar, em gordura, né? A gente pode lembrar aí o refrigerante, que muita gente consome ainda. A questão dos fast foods, que muita gente, assim, em uma das refeições, por o fato da correria do dia a dia, acaba consumindo ainda. Então, assim, o alto consumo de sódio nas refeições, tem gente que ainda exagera, né, na questão do sal, quando vai preparar aí até mesmo o almoço, jantar. Então, tudo isso tem que estar sendo controlado. Não adianta eu colocar uma coisa boa de um lado e do outro lado jogar uma alimentação inadequada.
Com certeza. Ô, Lisane, você falou também... sim, você está explicando tudo, deixa eu voltar um pouquinho, com relação a todos os alimentos, todos os que contêm fibras, né, e os que não se podem comer de forma nenhuma, né? As pessoas têm que estar bem atentas a isso. Essa a questão da constipação ou obstipação pode gerar essas crises de hemorroidas?
Pode sim, está totalmente aí interligado também, né? Não só a questão da crise de hemorroidas, como também a questão da ansiedade, como eu falei, porque um paciente inflamado, com certeza, se o intestino dele não funciona bem, a parte mental também não vai funcionar bem. Que é o que a gente tem batido bastante essa questão, né, do eixo intestino-cérebro. Então, tem que pensar muito nisso. A questão do intestino preso, ele vai desencadear outras doenças também inerentes, e onde a hemorroidas pode ser uma delas.
E essa questão da constipação ou obstipação, as pessoas, infelizmente, ainda têm vergonha, né, de falar, de chegar no postinho de saúde, procurar um médico e dizer, né, que geralmente fala, eu tô com ressecamento, né, assim, né?
Sempre fica aquela vergonha e também aquela coisa de dizer assim, eu não entendo porque eu tô assim, às vezes não consegue associar realmente ao fato da alimentação, ao fato de uma falta de se exercitar, como eu falei, a questão do consumo de água, né? Porque as pessoas pensam assim, eu consumo, um exemplo, 500 ml de água pela manhã e 500 à tarde, mas é muito importante a gente estar consumindo ao longo de todo o dia, né? Pelo menos a cada 2 horas, no mínimo, o paciente lá, a pessoa está realmente tomando essa água, né? E realmente assim, 100 ml, 150, 200, porque realmente eu sei, recebo relatos de gente que diz, não, eu não consigo tomar... 200 ml de água de uma vez, para mim é muito. Então, assim, não é essa questão da quantidade. A quantidade no final do dia somada. Mas ao longo do dia é importante você estar se hidratando aos poucos. E não só de uma vez. Isso não vai funcionar.
Quando você falou também dessa questão da ansiedade, né? A ansiedade pode provocar todo esse desconforto?
O desconforto que vai provocar a ansiedade. Isso. O paciente lá, quando ele está bastante inflamado, né, ele vai deixar de fabricar várias enzimas, várias células que vão estar desencadeando essa questão do prazer, vários hormônios, né, a questão hormonal. Então, assim, se o meu intestino não está bem, vários hormônios não vão ir bem. E logo isso vai levar à questão da ansiedade, daquele paciente mais nervoso, mais agitado.
Essa questão da ansiedade, é interessante que a gente, tudo que se fala, eu tô com muita dor de cabeça, mas eu tô tão ansiosa, eu tô com dor de estômago, mas é por conta, mas eu tô tão me sentindo ansiosa, nervosa, apreensiva, mexe com tudo, né, esse fator da ansiedade, como você disse, seu cérebro não tá bem, né, muita coisa não vai funcionar da maneira correta, né.
Isso. Recentemente eu estive num congresso em Natal, né, e eles falavam justamente sobre essa questão que para a gente conseguir entender que o nosso primeiro cérebro é realmente o intestino, que se ele não for bem, é que nosso segundo cérebro, que está lá na cabeça, que não iria bem. Então, realmente é importante a gente estar tratando essa questão aí também do consumo do leite, né? Que muita gente ainda consome aquele leite de caixinha. Então, assim, imagina aí um leite de uma vaca que você, com 2, 3 dias, ele tá lá azedo. Imagina aquele leite de caixinha, o tanto de produtos químicos, né? O tanto de corantes que não tem, porque dura 6 meses, 1 ano. Então, realmente é altamente inflamatório e vai estar também causando esse mal-estar. Então, no caso... Voltando à questão da constipação, seria eu tomar um iogurte natural, né? Que vai estar realmente me ajudando, que vai ser rico em probióticos, em prebióticos, e que vai estar me ajudando a desinflamar.
Muito bem. Ô Lisane, dá mais uma orientada aí para as pessoas que têm vergonha, né? Porque, assim, quando a gente estava falando agora há pouco sobre a questão do como o pessoal fala mesmo, a constipação, o ressecamento, que é mais comum se dizer assim, e o aparecimento... por conta do esforço, né, que faz, com certeza aparece hemorroida, esse negócio. Aí, se eu já não ia para o médico, porque eu estava com ressecamento ou constipação, aí assim é que eu não vou mesmo. E a situação só piora, né? Só vai piorando. Porque se você não busca ajuda, não tem uma alimentação equilibrada, como você estava falando, o problema vai só piorar, né?
Isso, e é importante não ter vergonha, isso é bem comum. Eu acho que a cada 10 pessoas, acho que 7 vão estar relatando esse problema, justamente por essa falta de orientação, né? Do que comer, da quantidade de água que eu devo tomar, da questão da atividade física. Então, realmente, assim, deve procurar ajuda médica, deve procurar ajuda de um nutricionista que vai estar aí traçando estratégias, que vai estar auxiliando, vai estar adequando a alimentação desse paciente, para que ele realmente possa, né, vir a ter uma melhora do funcionamento intestinal e até estar evitando doenças psicológicas, como a gente falou, que aí tem a questão da ansiedade também.
Ok, a Maria de Lourdes está... Alane, boa tarde. Pergunta à doutora, o que é que eu posso fazer? Eu não tenho nada preso, eu tenho tudo solto. Ela está relatando aqui que ela vive com constante diarreia.
Pronto, um exemplo, vamos pensar na banana, né? A banana verde, ela vai estar aí auxiliando nessa questão do prender, e a banana prata vai estar auxiliando nessa questão de soltar mais. Então, assim, a gente tem que pensar nessa questão dos alimentos, a gente tem os que auxiliam mais na questão de estar prendendo, na questão das fibras também. A gente pensa que as fibras só vão soltar, mas elas vão ajudar a melhora do funcionamento intestinal em si. Ou seja, se meu intestino estiver funcionando bem, ele nem vai ser solto, nem vai ser preso. Então, por isso que é a mesma estratégia no sentido de eu preciso comer os alimentos ricos em fibras, né? A questão aí tá incluindo mais a linhaça, a chia, a questão da aveia que eu falei, que vai ser fundamental, essa questão dos integrais lá, do arroz integral, do macarrão integral. Então, da mesma forma que esses alimentos ricos em açúcar, industrializados, vai estar prendendo meu intestino, ele vai estar também tá deixando ele solto.
Quer dizer que a banana casca verde, ela prende?
Isso, ela ajuda a prender. E a prata, como ela tem mais fibras, ela ajuda a soltar.
Interessante, isso aí eu também não sabia não, viu? A outra está perguntando aqui, se comer goiaba faz prender também?
Isso, a goiaba, né, ela é um dos alimentos que faz prender também.
Aí, tá vendo, gente? É interessante. O que mais que você pode estar falando para os nossos ouvintes? Como combater a ansiedade? Como tentar amenizar, dar um equilíbrio?
A questão da ansiedade, né? Um dos fatores principais é essa questão aí da atividade física, né? Que é onde entra aí o profissional de educação física, que vai estar auxiliando realmente, porque assim, eu acho que quando você está lá fazendo a atividade física, você também está trabalhando a sua mente. Então, a diminuição dos alimentos ricos em açúcar, as pessoas associam muito a ansiedade àquela questão da vontade de comer doces, né? Tem muito isso, eu estou ansioso, eu quero comer um doce. É um prazer, né? E é uma saciedade momentânea daquela ansiedade. Mas logo em seguida, aquela pessoa vai de novo ali, está realmente ansioso de novo. Então, ele só vai descontando nos alimentos, não somente na questão dos doces, né? Tem muita gente que desconta na questão das massas. Então, assim... É importante que essa pessoa tenha um acompanhamento, eu acho de fundamental importância a pessoa que está com ansiedade. A gente hoje em dia tem a questão da importância da suplementação de magnésio, que auxilia muito nessa questão do controle da ansiedade. Então, realmente, assim, só uma avaliação, né, mais específica para a gente conseguir entender de onde está vindo aquilo ali, né? Onde entra a questão do psicólogo também, né? Então, assim, aquela questão multidisciplinar que aquela pessoa precisa.
Aí só com um profissional mesmo, né?
Isso, aí só com ajuda profissional. Realmente, a questão da ansiedade, tem muitos alimentos que podem ajudar, sim, na questão do controle, né? A questão aí da gente estar consumindo mais frutas também, a questão de uma alimentação mais rica em vegetais, a questão da suplementação do ômega 3, que aí cabe a parte nutricional. Só que tudo isso a gente precisa aí da parte multidisciplinar, né? Porque a questão da ansiedade mesmo, acho que só o nutricionista sozinho, ele não vai conseguir, só o personal sozinho lá, ele não consegue, e só o psicólogo também não. Então, realmente, acho que os três são fundamentais nesse processo.
Vamos ouvir aqui uma amiga, vamos ver se está dentro do assunto. Vamos lá.
Boa tarde, Alana. Aqui é a Angélica. Eu queria você perguntar, sair para a doutora. Porque eu tive uma gastrite, aí me curei, graças a Deus, me curei da gastrite. Mas eu estou tendo uma ansiedade por comida, que eu como muito. Tanto eu como quando tenho muita fome. O que eu devo fazer?
pode ser que provavelmente essa fome dela, nessa questão das pessoas mais ansiosas, geralmente é mais na parte da noite. Então, isso é falta de uma alimentação adequada no café da manhã. Então, uma coisa muito importante, não só em relação à parte da gastrite, e também relacionada à gastrite e ansiedade, é aí essa alimentação de 3 em 3 horas, principalmente para esses pacientes que já tiveram gastrite. Claro, 3 em 3 horas não é uma fórmula assim que dá para usar para todo mundo. Mas nesse caso dela, sim, seria muito importante estar comendo mais vezes ao longo do dia, em pequenas quantidades, e estar incluindo realmente aí as fibras nessa alimentação. Porque assim, muita gente tem essa dificuldade de comer as frutas, então tem gente que não come nenhuma vez por dia. E a porção adequada seria aí no mínimo até 4 vezes para essa pessoa estar consumindo. Então, realmente, assim, ela precisa tomar um café da manhã mais reforçado, né? Aí com proteínas. A questão aí dela tá usando ou ovo ou queijo pela manhã, dela tá usando aí tomando um iogurte, né? Essa questão aí também da questão do consumo do café, como tá sendo esse café que ela tá consumindo. Porque assim, a gente sabe que o café em si, o excesso da cafeína faz mal, só que assim, muita gente fica pensando na questão do café, mas é se você consumir de 3 xícaras ou mais por dias que realmente vai tá fazendo esse mal. Então, realmente, ela tem que ver o café da manhã e o almoço, que são refeições chaves. E quando chegar lá na janta, na questão da ceia, ela não vai estar com tanta fome assim. Então, vai diminuir bastante a questão da ansiedade. O problema mesmo é essas alimentações que você faz o café da manhã, mas não faz um lanche da manhã, aí já pula para o almoço. Então, vai gerar uma compulsão alimentar. Você vai comer em excesso.
Ah, e o correto é pequenas quantidades, isso, dividindo isso. Em várias refeições por dia.
A questão também dela estar consumindo aí castanhas, né? A questão das oleaginosas. A gente tem aí a castanha do caju, a castanha do pará, né? Que é rica em ômega 3, ômega 6. Vai estar auxiliando também nessa questão do controle da ansiedade, para pessoas que têm hipertensão, questão de pessoas que têm diabetes. Então, assim, realmente a gente tem, assim, uma forma de ter uma alimentação com baixo custo e que vai ajudar bastante na questão de vários fatores. Não só a questão aí da parte da intestinal, na questão da ansiedade, mas como de várias doenças. Então, assim, realmente é importante ter esse cuidado. Às vezes eu sei que as pessoas ficam com esse medo também de nutricionista, né? De pensar assim, ah, ele vai retirar tudo, eu vou passar fome. Mas acreditem que não, né? A gente sempre vai estar ali auxiliando, colocando de acordo com o que aquela pessoa também gosta de comer.
É, porque já pensa logo, fala iogurte, ah, mas eu não tomo iogurte, eu não consigo. Fala de queijo, às vezes eu não gosto do queijo. Aí, mas tem outras Isso. opções.
Tem outras opções e também tem a forma de preparação, né? Muita gente fala, ah, eu abusei o arroz integral, mas será que aquela pessoa está preparando esse arroz de forma diferente, né? Fala que ele é muito duro, mas tem aquela questão assim que eu sempre ensino para meus pacientes a importância de estar colocando de molho. A questão da absorção do grão na parte intestinal é melhor. Então, assim, você tem que colocar ele de molho, você tem que jogar aquela água fora, colocar em outra água. A questão de mudar os temperos. Então, assim, a questão da preparação, como você apresenta esse prato para você mesmo, né? Eu sempre costumo dizer que você tem que colocar como se você fosse uma visita. Quando chega uma visita na sua casa, você faz tudo bem bonito, né? Bem organizado. Então, assim, isso é muito importante. Até mesmo para tratar essa questão da ansiedade, né? Porque quando uma pessoa chega numa padaria, às vezes vai só comprar pão. Aí vê uma torta bem bonita lá, aí diz assim, não, essa torta tá com a cara tão bonita, então
mas
eu preciso...
Mas primeiro come com os olhos,
com
né?
Com os olhos, isso. Aí por isso que é importante, até a questão das saladas, tá sempre fazendo novos cortes, um dia faz cozido, um dia faz cru, então assim, é muito importante isso.
Muito bom sua participação, gostei também de lhe conhecer, né? Foi um prazer tê-la aqui conosco. Mas aí, eu estou em casa, eu estou curtindo o programa, eu estou prestando atenção no que você está falando. E se eu quiser que a Lisane me oriente pessoalmente, onde é que te encontra?
Isso, eu atendo todas as terças e quintas no Centro Médico Iraci Pires, né? O meu telefone é o 996-25... Deixa eu pegar aqui.
Vamos lá. Lembrando que onde ela está falando, o Centro Iraci Pires, é lá na famosa doutora Albertina.
Isso mesmo, né? O meu telefone aí, para quem quiser anotar, é o 996-69-9520.
Vamos falar devagarzinho para o pessoal anotar?
O 996-69-9520.
Pronto, muito bom. Quer fazer suas considerações finais? Fique à vontade.
Isso, eu quero agradecer a oportunidade, né? Foi muito bom estar aqui. Dizer aos ouvintes, né, que realmente, assim, busquem ter essa alimentação saudável, busquem ter uma qualidade de vida, porque faz bem tanto fisicamente, como esteticamente, como para a parte mental mesmo, assim, que todo mundo precisa estar aí se sentindo bem, com bem-estar, e dizer que eu estou à disposição, né, aí, para quem quiser estar me procurando, para a gente estar dando início aí a uma alimentação saudável, a uma vida com mais qualidade.
Muito bem, muito obrigada, viu? Foi um prazer conhecer você. E a Rádio Pajeú está à sua disposição, qualquer momento. Com certeza, você será chamada novamente.
Muito obrigada.